Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina, da nossa série especial Sucesso na Dança, Bastidores. Nossa série terá 40 episódios e esse é o 38º. Acertei, né?
Eu acho, sim.
E vamos falar sobre a qualificação dos profissionais, para que você possa entender o que é um bom profissional, o que é um excelente profissional e o que é um péssimo profissional.
E o que não é um profissional.
E o que não é um profissional. E quem você quer ser na fila do pão? Se você quer estar lá no final como ruim, quer estar como mediano, quer estar como bom, como excelente. Quem que você quer ser? Você pode escolher. E, obviamente, se esforçar para que chegue a esse ponto. E tu tem um conceito sobre a palavra profissional?
O meu conceito de profissional, e eu não vou dizer se é o conceito regido pelas normas da língua portuguesa, mas é o meu conceito. Se a pessoa tem algo que ela faz, que ela presta um serviço e ela recebe um salário ou uma remuneração para isso, isso é a sua profissão. Então ela é uma profissional. Por exemplo, quem joga futebol, se ganha salário, é profissional. Se não ganha, é amador. Né? Quem dirige em corridas, se ganha salário, é um piloto profissional. Se não, é um piloto amador.
Bailarino é a mesma coisa, né?
A minha concepção é isso. As escolas que dizem, eu formo bailarinos profissionais. Tá, você forma alguém que vai estar empregado dançando em algum lugar? Ou você só forma alguém que dança bem? Se essa pessoa dança bem, mas não ganha para dançar, eu não considero bailarino profissional. Se uma professora dá uma aula maravilhosa, mas não ganha salário para dançar, eu não considero uma professora profissional. Porque ela não é a profissão dela, né? Tipo, o cabeleireiro, a profissão dele é cortar cabelo. O motorista, a profissão dele é dirigir. O bailarino, a profissão dele é dançar. Ou seja, em todos esses níveis, a pessoa deve receber uma remuneração para tal. Se ela não recebe uma remuneração, eu não consideraria profissão e não considero que seja um profissional.
Vou te fazer uma pergunta.
Diga.
E o desempregado? Ele é um profissional desempregado ou ele é só um desempregado?
O desempregado, ele é um profissional sem colocação no mercado. Esclareço. Motorista de ônibus, por exemplo. Ele trabalhava numa empresa e ele perdeu o seu emprego, a sua colocação profissional. Ou seja, nesse momento ele não está mais recebendo salário porque não está exercendo. No momento em que ele começar a exercer, ele vai voltar a receber salário.
Certo.
Diferente de muito bailarino que eu conheço, que sai de muita escola, intitulado bailarino profissional que nunca ganhou um real para dançar e nunca ouvi falar que ganhou dinheiro para dançar. Então, se não ganha, não considero que seja a sua profissão. Ou seja, o desempregado, ele está momentaneamente sem exercer a função a qual ele é um profissional.
Entendi. E nisso a gente pode levar também em consideração se essa pessoa fez faculdade, se essa pessoa fez curso profissionalizante ou não.
Depende da área que atua, né? Agora nós vamos falar de lei, da legislação brasileira. Por exemplo, um advogado, ele só vai ser advogado se ele primeiro concluir a faculdade de direito, e ele é só bacharel em direito, ele ainda não é advogado. Depois, se ele passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, passando nessa prova, ele ganha uma carteirinha da OAB. São dois níveis para ser advogado. Já o professor de educação física, por exemplo, no momento em que ele conclui a graduação de educação física, terminou a faculdade, ele vai lá no Conselho Regional de Educação Física, apresenta seu diploma de uma faculdade reconhecida pelo MEC, e ele vai ter a sua carteirinha do CREF. Ele é um profissional de educação física. Ou seja, ainda que ele esteja dando aula naquele momento ou não, essa é a profissão dele. Vai receber um salário por exercer essa profissão de professor de educação física. Ou seja, nessas profissões que há uma regulamentação, por exemplo, educação física, existe o Conselho Regional de Educação Física. Ele regulamenta o trabalho do professor de educação física. No caso dos advogados, existe a Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamenta a profissão de advogado no Brasil. Existem profissões não regulamentadas. Por exemplo, vendedor de churros é uma profissão não regulamentada. Eu posso ir lá vender churros se eu quiser, ninguém vai me proibir. Eu só preciso ter alvará da prefeitura, essas coisas, como negócio. Mas eu posso vender churros. A lei permite que eu venda churros. Por exemplo, se eu quiser...
Churros do David.
Churros do David, viu? Ia ser bem legal. Existem profissões...
Se você tá ouvindo o podcast agora, vai lá no meu direct e bota hashtag churros do David.
Existem profissões...
Não, manda no direct dele.
Existem profissões não regulamentadas. Por exemplo, a profissão de designer, ou seja, quem faz logomarca, quem não é nem logomarca, é logotipo o nome correto. Né? Quem faz essas artes no computador, essa profissão não é regulamentada. Então você que está me ouvindo, se quiser amanhã começar a fazer artes do computador, logotipos para empresas, você pode, independente da sua formação. Né? Então, independente da profissão, se há uma regulamentação, se há um órgão regulamentador, você só pode exercer essa profissão com a autorização do conselho, da ordem ou do órgão que regulamenta. Se você...
Se não, pode ser o exercício legal da profissão. E aí esse conselho ele pode te impedir de ir lá e exercer.
Na verdade, o conselho não te impede nada. O conselho vai fazer uma denúncia. Por exemplo, se você não tem um diploma de medicina e está atuando como médico, isso vai ser exercício legal da profissão. Você vai receber uma fiscalização do conselho e vai haver uma denúncia crime por exercício ilegal da profissão, que é um crime previsto no Código Penal, isso da cadeia. Tanto faz qual é a profissão. Exercício ilegal da profissão, essa profissão tem que ser regulamentada, é preciso que haja uma lei regulamentando a sua profissão, aprovada no Congresso lá em Brasília. Se houver essa regulamentação e essa aprovação em lei, aí sim existe o exercício ilegal da profissão. Não existe uma lei que regulamenta a venda de churros, por exemplo, né? O vendedor de churros. Por exemplo, cozinheiro. Qualquer um pode ser cozinheiro. Não existe um conselho regional dos cozinheiros ou uma ordem dos cozinheiros. Ou seja, a Simone, que nem sabe cozinhar direito, pode... Pode resolver trabalhar como cozinheira. Qualquer pessoa pode. Não existe exercício legal da profissão de cozinheiro, porque o cozinheiro não é uma profissão regulamentada em um órgão federal. Da mesma forma, a dança ainda não é regulamentada por lei. Estão tentando faz bastante tempo, deu uma polêmica, mas não tem uma regulamentação. Então, da mesma forma que o profissional de design não precisa ser formado, não precisa ter uma graduação, e o cozinheiro não precisa fazer uma graduação, uma faculdade de culinária, que é uma faculdade que existe, qualquer pessoa pode ser cozinheiro. Na questão da dança também tem isso. Não há essa necessidade de uma formação em terceiro grau, ou seja, a faculdade, para a pessoa dar aula de dança. O que acontece é que existem profissionais com qualificação e profissionais sem qualificação atuando na dança. E aí isso gera uma série de problemas que a gente pode abordar melhor. Você deve conhecer alguma professora que você já viu lá, que sabe que ela tem uma qualificação péssima, mas ela conseguiu um emprego, ela está dando aula. Então ela está exercendo a profissão porque ela ganha salário para dar aula, essa é a profissão dela, não há uma regulamentação. Quem é muito qualificado, quem dá uma aula excelente, que entende muita coisa, que estudou bastante, que aprendeu, vai ser um excelente profissional. Se a pessoa, por exemplo, só dançou a vida inteira, não aprendeu nada de pedagogia, nada de psicologia, nada de entender de se ela dá aula para criança, de criança, se ela dá aula de adulto, essa pessoa só dançou. Ela é uma bailarina, né? Um atleta da dança, mas não consideraria um professor profissional.
E aí a gente pode entrar em alguns pontos. Um deles, que provavelmente vai surgir de dúvida na cabeça de vocês, é com relação ao que vocês ouvem sobre o DRT. Porque tem muita gente que quer dar aula e acha que precisa de uma liberação de um DRT, precisa...
Povo inventa coisa. Um DRT não existe. Não existe.
Então vamos lá, é isso. Calma, calma, respira fundo. E eu quero dizer uma coisa. O David fica gesticulando enquanto ele fala como se você estivesse na frente dele. David, o que é um DRT?
Não existe um DRT.
O que é DRT?
A sigla DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. É um órgão ligado ao Ministério do Trabalho. A lei né, da qual as pessoas falam, ela não é uma lei, porque só é lei se for aprovada em Congresso. Isso é um chamado decreto-lei, ou seja, era um decreto, não é uma lei. E foi um decreto feito na época da ditadura militar no Brasil, provavelmente com o intuito de controlar o trabalho do artista. E a lei que essa lei que fala desse registro na DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, então você não pode ter um DRT, você pode ter o registro lá, seria um registro do profissional artista. Existem 6 qualificações que estão nessa lei, nenhuma delas é de professor. Ou seja, para professor de balé, para professor de dança, não existe essa obrigatoriedade de um registro na Delegacia Regional do Trabalho. Ou seja, se você diz assim, eu tenho um DRT, você está falando errado, você fala que tem registro. E se você dá aula, se a função é ser professor, DRT não tem a menor relevância e não faz o menor sentido você ter DRT. DRT é para o artista dentro de 6 qualificações nas quais professor não foi citado.
É, galerinha, vamos ficar ligado aí. É importante entender bem. E sobre essa questão de profissionalização, é importante que a gente entenda o que é um bom profissional e o que é um ruim, péssimo, horrendo,
mal
profissional. Vamos botar aqui algo que vocês provavelmente fazem. Vocês devem ir na manicure, fazer a unha de vocês, por exemplo. E quando vocês vão lá na manicure, vocês querem sair com unha bonita, vocês querem sair sem perder um pedaço do dedo, vocês querem que haja cuidado com o material. E se a manicure não usa autoclave para esterilizar os alicates e todos os materiais, se ela não usa esmaltes de qualidade que podem causar alergia em você, se na hora de tirar a cutícula ela vai picotando e arranca uns bifes do seu dedo, você vai sair satisfeita ou vai sair muito brava com ela e não vai nunca mais voltar?
Por isso que eu não vou na manicure.
Eu vou, mas a minha é bem boa. É um critério que você vai levar em consideração na hora de escolher uma manicure. Aquela que fez tudo direitinho, você vai considerar ela uma boa profissional, provavelmente fará como eu e indicará para outras pessoas. Inclusive, se você precisa de indicação de manicure, conte comigo. Você vai indicar para outras pessoas, porque você quer que outras pessoas tenham a mesma experiência positiva que você. Mas se ela é aquela má profissional, você vai dizer para outras pessoas com muita ênfase que não, que ela não é boa, não gasta teu dinheiro lá, porque não vale a pena. Esse é um exemplo com manicure. Agora faça um paralelo com a sua aula. Eu vou contar daqui a pouco um exemplo sobre professora, né? Mas vai pensando enquanto eu falo nesses exemplos, comparando o que, que o cliente, o aluno, o pai, a mãe, que frequentam a sua escola de balé, sente quando ele consome o seu serviço. Quando você vai no salão, novamente, para fazer a unha e o cabelo, aí tem aquela manicure boa fazendo a sua unha, e o cabelo, você também acha que lá tem alguém bom, né, fazendo cabelo. E você quer pintar o seu cabelo de loiro, por exemplo, que é um pouquinho mais complexo, para ficar um loiro bonito, tem várias coisas que envolvem. E aí esse profissional, ele não fez o teste de mecha.
E aí, o que é teste de mecha?
Teste de mecha, tu vai, pega um cantinho do cabelo, tu coloca lá a tinta para ver como o cabelo reage. Porque existe a espessura do fio, como esse fio está, se ele está saudável, se ele não está. E quando cai a química ali, esse cabelo talvez não aguente, porque ele não tem estrutura para isso. Entende? O meu, por exemplo, é super fininho. Eu não sei se ele aguentaria uma descoloração.
Daí tu podia ficar careca.
Depende. Se eu for pintar da raiz até o comprimento, pode acontecer de cair o cabelo direto da raiz, que é o corte químico. E então, Aí esse profissional que tá lá pintando seu cabelo, ele não fez o teste de mecha, que agora o David já sabe o que que é. Deu um corte químico e aí o seu cabelo começou a se partir. Que é isso que acontece quando há o corte químico. O cabelo não suporta aquela química e ele começa a se desmanchar. Ele fica um chiclete. Ele vai puxando e não tem recuperação. É tesoura, é a única recuperação que tem pro cabelo. Você vai indicar esse cabeleireiro pra alguém?
Vai, vai.
Você vai dizer, pelo amor de Deus, não...
Vai indicar num processo de danos morais.
É. É verdade? Tá aí a dica pra quem teve corte químico. Nossa, é horrível. Já vi alguns vídeos disso. É, meu Deus, desesperador. Você vai ter que cortar o seu cabelo.
Vamos voltar pro balé.
É, eu já fiquei até abalada agora de lembrar. E aí esse profissional você não vai recomendar. Mas a manicure é boa. Só que o conjunto tem que ser bom. Agora, se esse cabeleireiro é bom, ele fez direitinho, seu cabelo ficou lindo, maravilhoso, saudável, gostoso, pronto, você vai indicar para as outras pessoas. E aí, você tem uma filha que você vai matricular no balé, ela começou a fazer aula, ela tá feliz, ela tá gostando, e aí essa professora faz aulas temáticas, e talvez, num certo dia, ela fez a aula da bruxa. Porque ela ouviu dizer que tem que fazer aula temática, que é o que as crianças mais gostam.
Aí no Halloween, lá em outubro, ela fez aula da bruxa.
E aí foi vestida de bruxa, fez todo o cenário de bruxa, só que ela pesou a mão no negócio da bruxa.
Porque ela não entende de psicologia infantil.
É isso, faltou pra ela conhecimentos além de entender como...
balé.
É, como encantar a criança. Ela precisa entender que não é só a fantasia que existe, a fantasia... é um ponto.
E também que não é só ouvir falar que tem que fazer um troço e sair fazendo sem entender como é que faz.
É preciso se aprofundar. Porque senão acontece o quê? A sua filha vai, faz a aula da bruxa, ela vai embora chorando.
Às vezes, nem fez, nem chega a fazer a aula da bruxa, porque ficou morrendo de medo da bruxa.
Ela se assusta, ela começa a ter pesadelo com aquilo. Você obviamente tira ela dessa professora de balé, mas você quer muito que ela faça balé. E começa a procurar outras escolas que oferecem serviço de balé. E agora começa a pesquisar com um pouquinho mais de afinco e entender como as escolas trabalham. Mas a sua filha está traumatizada. Ela se treme toda quando ela ouve a palavra professora de as palavras professora de balé. Quando ela vê uma professora, ela entra em pânico. Porque ela teve uma péssima experiência. E essa história que eu contei para vocês... é real, aconteceu. E aconteceu, obviamente, com uma outra professora aleatória. E algumas dessas crianças começaram a chegar para uma das nossas professoras DSD em uma das unidades. E aí que a gente ficou sabendo que isso tinha acontecido. E essas crianças ficavam tremendo, elas passavam mal, porque elas achavam que professora de balé era aquilo. E aí, para destraumatizar essa criança é um processo, tem que ter muito tato. O melhor é que a gente não traumatize, né? Que vocês não traumatizem ninguém. Para que fique uma marca, né, na cabeça dessa criança.
Ah, vamos pegar o exemplo do cabelo. Esse cara que foi pintar o cabelo e fez essa cagada aí que deixou a pessoa careca. Ele entende, provavelmente, esse profissional entende só de um pedaço do troço. É, talvez ele entenda só de cortar, ele não entende do risco do contexto químico. Ou seja, para que você se enquadre como um bom profissional, você tem que entender tudo o que envolve o exercício dessa profissão. Ou seja, no caso lá do cabeleireiro, ele tem que entender da tesoura, do corte, da tinta, do tipo de cabelo, do contexto químico, ele tem que entender de tudo isso. A professora de balé infantil, por exemplo, se ela sabe só balé, ela corre um risco muito sério de acabar acontecendo o que aconteceu nessa aí, de traumatizar as crianças. Porque ela entende só de balé, ela não entende psicologia infantil. Uma professora de balé que dá aula para criança, ela precisa entender do contexto pedagógico, ela precisa entender, nesse aprofundamento de pedagogia, da parte da psicologia infantil, que é como atuar com crianças, como que as crianças aprendem, ela precisa saber tudo isso. Se ela entende só de balé, e cai numa sala com criança, ela pode cometer um erro desse ou erros piores.
E entender o efeito das suas ações na cabecinha da criança, que é isso que o David está falando. Por exemplo, vai fazer aula da bruxa, não tem problema usar o contexto bruxa. Se pegar muito leve, não dá para assustar. Gente, quando eu dou aula para 3 anos, que eu vou fazer algum momento, por exemplo, a aula da patrulha canina, e aí os cachorrinhos estavam indo na floresta e tinha um perigo que era um gavião, eu tô inventando agora porque eu não lembro exatamente como é que é, que queria pegar os cachorrinhos, eu não posso exaltar muito meu tom de voz, eu não posso fazer muitos gestos, porque senão elas se assustam, eu tenho que falar muito tranquilamente esse contexto, porque senão elas ficam, ai meu Deus, que medo, meu Deus!
Não teve o da Chapeuzinho Vermelho, que mesmo pegando bem leve, uma tá com medo do lobo?
Sim, eu falei assim, ai, aí o lobo... E o lobo era bonzinho na nossa história, pra vocês terem ideia. O que ia o lobo... Eu não lembro como é que era, mas o lobo é bonzinho. Porque a gente muda, né, as histórias. Totalmente. Pra deixar elas com mensagens interessantes. E aí uma ficou, ai meu Deus, o lobo, por quê? Ela já ouviu a história da Chapeuzinho. Ela já sabe que na história tradicional o lobo pega Chapeuzinho, a vovó.
E no contexto de psicologia infantil, essa criança, ela criou e ela enxergou essa imagem de um lobo mastigando alguém, né, se alimentando de alguém. E essa criança ficou com medo. Então, qualquer situação que ela ouve falar de lobo, ela acaba ficando com medo.
E aí é muito importante, então, que você... como uma profissional, professora de balé infantil, que você tenha domínio sobre tudo que envolve o exercício dessa profissão, que é psicologia, pedagogia, o balé, tem que saber balé. Parece, é óbvio, né? Mas tem que saber balé, tem que saber ter domínio dos movimentos para conseguir ensinar de uma forma que você saiba que não vai causar lesão, por exemplo. Você precisa entender bastante sobre a questão da ludicidade pra não fazer igual a moça aqui da bruxa, que, ah, tá, ludicidade legal, é só eu fazer assim. E aí faz essa cagada que o David se referiu assim, eu vou usar a mesma palavra então.
Cagada não é palavrão, cagada é...
E faz um negócio desse com uma criança que, pra reverter isso, gente, meu Deus, a gente até consegue fazer ela estar na aula de balé. Mas essa marca que fica no psicológico pode trazer traumas muito piores depois. Então, essa professora também precisa entender que imagem que ela representa quando alguém a vê... Quando você vê um médico, vem direto na sua cabeça a imagem de uma pessoa com jaleco, estetoscópio, uma pessoa organizada na parte de imagem, vai estar de sapato e tudo mais. Você não vai imaginar médico de chinelo de dedo, regata e cabelo todo bagunçado. Você já tem uma pré-definição do que é médico. Você tem uma pré-definição de como está o farmacêutico, de como está o professor de educação física. Não, esse aí pode ter várias formas diferentes de se apresentar.
Mas aí as pessoas já imaginam. O professor de educação física é bermuda e tênis e camiseta. Ele não está de gravata.
E isso, um advogado, você já imagina de gravata. Uma advogada, você já imagina, né? Que roupa que ela vai estar usando, uma roupa mais social. Uma garçonete, tô jogando profissões para que você possa já chegar na... Presta atenção no que está aparecendo na sua cabeça quando eu vou falando essas profissões. Um motorista de caminhão, como é que você imagina? O que mais? Me ajuda aí, faltou profissão na minha cabeça.
Policial, bombeiro, cozinheiro com um chapéuzinho aquele lá.
Uhum.
A gente imagina...
Piloto de avião,
a gente imagina,
aeromoça.
A gente imagina o referencial de imagem que essa palavra representa para nós.
Aí eu falo para você, professora de balé. O que que vem na sua cabeça? É colã, meia, o coquinho todo desgadelhado? O que que é a imagem da professora de balé?
Aí a gente diz assim pra você, uma professora de balé da SD Balé.
Aí já veio na sua cabeça o nosso coque tradicional, nosso enfeite, nosso uniforme. Nós criamos uma imagem profissional da professora de balé. Então, qualquer pessoa que veja uma SD Balé sabe que é da SD Balé, porque a gente criou um código de vestimenta. E isso passa para os pais o mesmo que passa para você quando eu falo médico, quando eu falo essas outras profissões que a gente já sabe qual é o código de vestimenta. E você precisa pensar que isso traz uma série de pensamentos na cabeça do nosso cliente. Se ele vai fechar com a gente, se ele não vai fechar com a gente, se vai confiar o filho dele pra gente, se não vai.
Isso traz uma série de sentimentos em qualquer pessoa que vê quem tá nessa imagem. Ou seja, se você vê um médico vestido de médico, nunca que você vai perguntar pro médico: tá, você é médico, mas você trabalha no quê?
Né?
Tá, além de atender aqui no consultório, o que mais você faz? Enquanto que na dança é viral aquelas piadinhas de: tá, mas você dá aula de dança? Dou. Mas trabalha com o quê? Ah, você dá aula de dança? Dou. E faz mais o quê? Nunca, nunca eu fiquei sabendo de alguma credenciada ou de alguma professora da SD que ouvisse uma pergunta dessas. Porque do mesmo jeito que você olha para um médico, vestido de médico, você não pergunta: além de medicina, o que mais você faz? Eu sou medicina, sou médico, faço medicina. Quem olha uma professora da SD com essa caracterização profissional tão específica de professora, ninguém pergunta: além de professora, você é o quê? Professora? Óbvio, sou professora. O que acontece disso na dança é que, por não haver toda essa preocupação e esse contexto de todos os detalhes que envolvem a profissão de uma professora de dança, e que muita professora dá aula de qualquer jeito, né? Você nunca vai ver um médico atendendo de qualquer jeito, vai ter um monte de professora que dá aula de qualquer jeito. Por não ter essa imagem criada, que gera essa situação de as pessoas não verem a dança como profissão, que é uma coisa que agora a gente, com os eventos que estamos fazendo de Viver Bem do Balé, e uma série de outros eventos que a gente está fazendo, ensinando as pessoas, mostrando exemplos de gente que ganha muito bem dando aula de dança, de gente que tem uma imagem e uma postura profissional, que não ouve esse tipo de piadinha, porque toda a família sabe que a pessoa vive muito bem daquilo ali. Então, são dois balizadores, é a imagem que você tem como profissional e o quanto que você ganha nessa profissão. Ou seja, as profissões que a gente citou aqui, as primeiras que vieram na nossa cabeça, são essas profissões que são mais bem valorizadas, né? Ou seja, ninguém olha para um médico e diz assim: ah, coitado, vai morrer de fome com medicina. Não, são profissões bem valorizadas.
Geralmente o contrário, são escolhidas essas profissões por já ter de imagem que ganha bem.
Exatamente. No entanto, tem professora de balé que ganha mais do que muito médico que eu conheço. Obviamente, as professoras de balé são absurdamente qualificadas em todas as áreas. Não é aquela que só sabe muito balé e não entende de pedagogia. Tem aquela que entende muito balé e de pedagogia, mas não entende de imagem. Tem aquela que entende balé, pedagogia e imagem, mas não sabe se colocar profissionalmente, não sabe fazer a gestão da sua carreira. Essa vai ganhar pouco. E aí vai ficar dependendo da família, dos irmãos, dos pais. Ela não vai ser...
Marido.
E não vai ser reconhecida como uma profissional da dança. Vai continuar ouvindo esse tipo de piadinha de qual é a sua profissão, no que você trabalha, essa coisa toda. Então, voltando no início do que nós, né, falamos lá, que é: o que é o profissional? O que é ser profissional? O que é o profissionalismo? Eu considero profissional uma pessoa que tem todas essas características que nós falamos desde o início desse podcast até aqui.
Muito bem. Então, eu estava falando que era importante a questão da imagem, é importante a questão de como faz o plano de aula, como aplica esse plano de aula, como constrói a aula para que ela não seja traumatizante ou, às vezes, ela só é inútil, porque é uma aula que sai de um ponto e não chega a ponto nenhum. Porque ela não tem pé nem cabeça, a professora inventa o negócio no dia, não tem plano muitas vezes, e ter plano de aula é o que faz o negócio funcionar.
Algumas o plano é só as crianças não chorarem em sala de aula.
Saber como fazer uma criança não chorar, fazer a criança se envolver emocionalmente com aquela aula, estratégias para conseguir levar as crianças... enfim, a fazer tudo o que você quer, a entender que ali é um local seguro. Também é importante a comunicação com os pais, a comunicação do próprio trabalho, da própria escola, mostrar que você é boa, caso você seja, obviamente, né, esteja estudando, se preparando para isso, mas conseguir mostrar que o meu plano de aula é muito bom, conseguir comunicar isso de forma que aquilo que o David falou das pessoas estarem te dizendo que mas trabalha com o quê? Vai morrer de fome. Que esses comentários não aconteçam, porque os pais estão vendo que o trabalho é bom, os pais estão felizes com aquele trabalho, você consegue cobrar mais pelo seu trabalho, porque as pessoas estão satisfeitas, você está entregando o que você promete, que é aula de balé com qualidade, com excelência, e você poder de fato prometer isso sabendo que vai entregar. Isso é importante, né? E comunicação é um dos maiores problemas das escolas. A gente também percebe que tem que ser arrumada a questão de imagem da própria escola. Como que é essa escola? Qual é o objetivo dessa escola? Até mesmo do trabalho. É alto rendimento? É qualidade de vida?
Que aí a gente já entra na questão da profissionalização do gestor de uma escola, que aí é um outro degrau ainda.
Eu sei que muitas de vocês são autônomas, vocês não... nem acham que tem uma escola, porque vocês dão aula dentro de escolas de educação infantil, por exemplo, e vocês não se consideram empresa, mas vocês são empresa. Essa gestão, ela é fundamental para a vida dessa empresa. Só que essa empresa ainda está muito engatinhando. Mas você se enxergar assim também já é diferente. E entender a linha de pensamento do seu trabalho, se é qualidade de vida, se é alto rendimento, vai atrair o público certo. Mas o que o David falou também no começo, com relação ao bailarino, que tem muita escola que diz que forma bailarinos, mas os bailarinos não saem de lá empregados, os bailarinos acabam não trabalhando, dançando. O que que acontece com eles? O quê? Eles acabam caindo numa sala de aula e viram professores de balé. Mas eles foram preparados para ser professor ou para ser bailarino? Para ser bailarino. E aí ele cai numa sala e vai fazer a aula da bruxa, porque ele ouviu dizer que tem que fazer a aula temática.
É, porque lá onde ele fez a aula, a época em que ele fazia, obviamente, um adolescente fazendo aula vai fazer aula para adolescente, não para criança. E aí cai dando aula para criança, ele não sabe nem como é que faz aquilo.
E entender essa questão do objetivo não é tão difícil. Mas na cabeça da professora surgem muitas dúvidas, porque ela fica pensando, meu Deus, mas a qualidade de vida, aí eu não vou estar ensinando o que é para ensinar, eu tenho que mostrar que eu estou rendendo. O pai tem que ver, a mãe tem que ver que a criança está aprendendo, mas...
A professora vai pensar isso aí se ela não entender nada de psicologia infantil.
Exatamente,
e de conduta pedagógica.
A maior parte do mercado é isso que acontece. Então
vocês estudem para aprender, a maior parte do mercado.
Exatamente. Estuda para aprender, continua aqui consumindo os nossos materiais que a gente explica. Eu já fiz algumas lives explicando sobre isso e aqui eu tô dando só uma pincelada. O que eu tava falando? Me perdi.
Porque eu te atrapalhei, que as pessoas não sabem do contexto lá da criança que a escola diz que forma bailarino profissional e caiu bailarino em sala de aula sem saber nada de contexto pedagógico.
Aí ele chega, vai para a sala de aula, começa a botar na barra, a fazer plié, a fazer não sei o quê. As crianças não ficam, as crianças saem. Na hora de ir para um palco fazer uma coreografia, esse professor fica dançando junto. Acha que tem que fazer aula 2-3 vezes por semana, senão a criança não aprende. Tudo isso é falta de conhecimento. Porque uma vez por semana, as crianças conseguem aprender conteúdo, conseguem fazer coreografia, conseguem dançar sozinhas.
Conseguem se o professor for especializado para dar aula com criança. Agora, se ele não aprendeu a dar aula para criança, não vai aprender nem 5 vezes por semana.
Exatamente aí que eu tô levando vocês a chegarem a essa conclusão. Como é que faz para uma vez na semana ser eficiente? Como é que faz tudo isso acontecer? Tem que ter um plano de aula bom, tem que ter todas as estratégias alinhadas para que o trabalho seja completo, inclusive nesses quesitos que eu falei agora. Tá, Simone, meu Deus do céu, agora estou cheia de dúvidas na minha cabeça, o que que eu faço da minha vida? Vou parar de dar aula porque eu não sei nada disso. Calma, gente. Respira fundo aqui, comigo, ó. Isso, respirou, tá bom? Então vamos lá. Onde tem todos esses conhecimentos? Todos esses conhecimentos que eu tô falando pra vocês, que são essenciais, eles estão organizados de uma forma que qualquer pessoa, seja iniciante, seja com anos de experiência, consiga assistir, entender, aplicar e ter resultados. E onde fica esse local, Simone? Eu me perguntando, é ótimo, né? É o manual da professora...
Parece o Bottini, aquele...
É o manual da professora de balé infantil. Eu percebi que todas as estratégias que nós utilizávamos dentro da SD, tanto em sala de aula, quanto de organização, de gestão, e que faz com que as professoras da SD ganhem muito bem, não se incomodem, façam a periodicidade correta, que é uma vez por semana, não dancem no palco com as crianças, tenham planos de aulas temáticos e encantadores, e que ensinam, alinhados com o nosso objetivo de trabalho, que é qualidade de vida. Eu percebi que as pessoas não tinham onde buscar esse conhecimento não existia até então no mundo da dança, porque ninguém tinha feito isso. Então, eu comecei a gravar vídeos, comecei a ensinar didaticamente, detalhe por detalhe, para que você consiga, assistindo o curso, colocar em prática e ter resultados. E não demora para ter resultado. É, muitas das minhas alunas, quando entram para o manual, assistem geralmente o primeiro módulo, né? Imagina, boas-vindas, e depois assistem o primeiro módulo e já começam a implementar imediatamente. E o comentário é sempre o mesmo: Simone do céu, tu não tens ideia, as minhas professoras estão felizes, elas estão colocando em prática. Eu comecei a fazer o que tu falou, os pais começaram a elogiar, as crianças perguntaram por que, que eu estava assim, e foi muito legal, elas disseram que eu estava linda. Que o primeiro é sobre a imagem, lembra que eu falei pra vocês sobre imagem? Então, as pessoas começam a fazer coque, a entender sobre o uniforme, como é que faz, por que cada item do uniforme é importante. E conforme elas vão evoluindo, dentro dos módulos do manual, elas vão evoluindo o trabalho também. Vão colocando em prática e vão vendo que, sem mágica, sem mistério, sem bruxa... Gostou do link, hein? E sem nada disso, elas conseguem ter resultados extraordinários. Já conversei, que não foi nenhuma nem duas, com professoras que ganham 3, 4, 5 mil por mês, 7 mil por mês, 14 mil por mês, 30 mil por mês. Tem muita professora ganhando bem, mas elas estão colocando em prática tudo o que precisa. E se pega recorde, aí eu peguei um pedaço lá e vou colocar em prática.
Vou fazer aula da bruxa.
Vou fazer aula da bruxa. Aí a pessoa tem capacidade só pra cortar cabelo e quer botar tinta no cabelo. Vai dar cagada. Se você não implementar tudo, tem... Ai, 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 tem gente que faz isso. Ouviu eu dizer que a aula é uma vez na semana e que tem que aumentar a mensalidade, a pessoa sai desesperada. Botando a mensalidade lá em cima, falando que é uma vez por semana, mas ela não entendeu todos os procedimentos.
Sim, aí ela faz uma vez por semana sem ter metodologia para ensinar a criança na periodicidade correta, que é uma vez por semana, e ela continua fazendo a metodologia errada, ou seja, replicar o que se faz nos adultos com a criança, que já não ia funcionar duas vezes por semana, na semana do mesmo jeito. E ela diz assim, não, só vou mudar para uma vez por semana, porque a Simone diz que é uma vez por semana. Tá, mas qual é o teu processo pedagógico? Existe o processo pedagógico que é o correto para a criança e que é uma vez por semana? Ou seja, só mudar de duas para uma também não vai adiantar.
É preciso implementar tudo o que eu falo, por isso que eu estou frisando isso. Dentro do manual eu ensino inclusive os conteúdos para crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Como é que a gente trabalha com essas crianças? Então, para dar certo uma vez por semana... É preciso colocar em prática tudo o que eu faço com as crianças, a metodologia, que é o que eu ensino para vocês. E aí sim o negócio começa a funcionar, é possível aumentar preço de mensalidade, aí vocês começam a ganhar bem, multiplicar,
Aí lá no manual tem até aula minha ensinando vocês a ganharem dinheiro. Aí vocês vão olhar lá pra ver.
Exatamente. Então, eu não sei em que momento da vida você vai estar escutando esse podcast, mas você, pra entender melhor sobre o manual, essa coisa maravilhosa, e eu sempre digo isso, que é, se eu, início de carreira, ou até no, enfim, em qualquer momento, se eu não fosse eu, se eu fosse uma professora com todas as dúvidas que eu tinha quando eu comecei, e tivesse um material desse, eu não ia medir esforços para adquirir, porque eu sei a dificuldade que é quando a gente não sabe o que fazer e fica perdido. E o manual, ele te dá um norte necessário para que o seu trabalho tenha performance, para que você consiga ganhar o que tem que ganhar, cobrar o que tem que cobrar e fazer realmente o seu trabalho começar a ganhar massa. Eu tava pensando numa palavra.
Acho que a Simone quer dizer você ter um trabalho e ser valorizada pelo trabalho que você tem e ser bem remunerada pelo trabalho que você tem. Só que aí tem que ser um excelente profissional, que a gente falou lá no início do podcast. Você é um profissional ruim, médio, medíocre, bom ou excelente? Se você for um profissional excelente, se você aprendeu tudo isso que a gente está falando aqui, se você já sabe isso, ótimo. Se você não sabe, você não vai ser um profissional excelente nunca. E ou você desiste da profissão, ou você aprende a fazer. São os dois caminhos que nós temos.
Eu posso te ensinar a fazer. Aí você precisa participar do manual da professora de balé infantil. Então, se você ficou interessado no manual, ficou interessada no manual, quer saber como se inscrever, como é que faz parte, em que momento vai ter abertura de turma, porque eu dou uma atenção muito especial para as minhas alunas. Eu acompanho de perto o que está acontecendo, deixo meu WhatsApp disponível para que elas mandem suas perguntas. Temos uma comunidade dentro do Telegram exclusiva para as alunas e lá a gente conversa, eu ajudo, fico ativa também junto com todas elas e a gente vai trocando experiência. Então isso é muito importante. Você vai fazer o seguinte, você vai no meu Instagram, @SimoneDuarteOficial. Lá tem o link da bio, que é um linkzinho, quando você vê lá. Simone Duarte é escritora, é diretora pedagógica da SD Balé. Vai ter um link embaixo, azulzinho. Você clica ali e ali tá a lista de espera para o manual da professora de balé infantil. Se por acaso você não encontrou isso que eu falei, me manda um direct dizendo que ouviu o podcast e quer saber mais sobre o manual, que provavelmente eu vou te indicar esse link. E se você der muita sorte e ouvir esse podcast quando o manual tiver com o carrinho aberto para novos alunos entrarem, você vai ser uma pessoa de sorte, não vai precisar esperar, já vai poder entrar. E essa lista de espera, ela é necessária porque eu preciso liberar tempo na agenda para dar atenção para mais alunos. Porque eu quero ver vocês o quê? Quero ver vocês crescendo. Chega de aula da bruxa, chega de criança traumatizada, chega de professora passando fome, passando raiva, passando tudo que vocês acabam passando.
Ouvindo piadinha de, tá, mas tu trabalha com o quê?
Deu? É? Achei que tu ia continuar falando.
Ah, não, eu cansei das piadinhas, trabalha com o quê? Não quero mais essas piadinhas.
Ah, tá bom. Então, agora você já sabe o que tem que fazer. Você já tem o caminho. Agora depende de...
de você ir lá e fazer o troço que tem que fazer.
E agora a gente vai encerrar este episódio e você pode ouvir o próximo episódio.
Nos vemos no próximo episódio.
Não nos vemos, nos ouvimos. Não. Você nos ouve.
Você nos ouve no próximo episódio. Penúltimo episódio dessa série Sucesso
penúltimo
na Dança
episódio. Basta de Jazz. Vamos lá então. Beijo no coração e até mais.